Além dos Fatos. A polícia investiga a conduta de um grupo de adolescentes que fez uma brincadeira de mau gosto contra uma menor de 15 anos com nanismo em Niterói, na região metropolitana do Rio. O caso foi filmado e exposto nas redes sociais. No vídeo, um dos rapazes pula por cima da jovem quando ela caminhava pela Avenida Jornalista Francisco Alberto Torres, em Icaraí. Tudo foi filmado por outro adolescente e compartilhado na internet. Diante do constrangimento, a mãe, né, e a filha registraram a queixa na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que está investigando o caso. Como os infratores são adolescentes, eles podem responder por ato infracional análogo ao crime praticado e também sofrer medidas socioeducativas. Essas informações são no site G1.
E com essa abertura, né, com esse tom, a gente começa mais um Além dos Fatos. Tamo junto, prazer ter você conosco aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. E olha, hoje percebeu que trata-se do diferente, né? O diferente que pode incomodar, quem sabe. Ver uma pessoa da qual eu não aceito sendo feliz pode me incomodar muito. Mas por que isso acontece? Por que o diferente me incomoda? Por que o diferente me deixa com raiva, né? O problema está no outro ou está em mim? É por isso que a gente está aqui hoje, pastor Gilmar Batistotti, para bater esse papo legal aqui no Além dos Fatos com a Larissa.
Oi, Veri. Oi, Lari. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui. Doutora Wélida já está chegando aqui, né?
Já chegou.
É, eu quero começar... Eu vou mandar um abraço. Primeiro, esse é um desafio, né?
Não esqueça do abraço.
Não posso esquecer do abraço. Não posso esquecer, né? É, ontem, em algumas igrejas adventistas, a gente está celebrando a Páscoa, a semana da Páscoa. Uhum. Sempre se faz isso, né? Em momentos de comunhão. Alguns estão, isso está acontecendo numa igreja mesmo, num templo, e outros em outros lugares, em casas. E ontem eu tive a alegria de ir numa casa, a gente teve um momento de confraternização ali, e encontrei o Wellington e a Juliane, que estavam e acompanham o programa Além dos Fatos, Larissa. Estão sempre ligados aqui.
Um abraço.
Wellington, Juliane.
Isso, um abraço. Ele não esqueceu. Queridos, queridos, foi um momento muito agradável. Um abraço para vocês. E sobre o diferente, por que que a gente é intolerante, né? Vamos fazer análise espiritual e vamos fazer análise psicológica disso, né?
É isso mesmo. É. Isso que ela está com a gente hoje, Larissa.
Exatamente. Doutora Wélida Dancini, ela que é doutora em psicologia e também apresenta um programa não só aqui na Rádio Novo Tempo, né, o Além dos Fatos, mas também
cede, né?
Na TV Novo Tempo, a Mensagem por Ela. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora.
Obrigada, Lari. Boa tarde, Veri, pastor Batistotti. E você, amigo ouvinte da Novo Tempo, que alegria podermos estar juntos mais uma quinta-feira, semana acabando, feriado chegando aí. Muito bom estar com vocês para mais um programa.
Muito bom. A gente é quase exclusivistas, mas não é totalmente. A gente cede um pouquinho.
Muito bom.
Cede a doutora Wélida, cede o pastor Gilmar Batistotti também para o Bíblia Fácil.
Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
Isso, Escola Bíblica.
Porque lá é Bíblia Fácil, né? É. Na Escola Bíblica não tem
A Bíblia fica mais fácil. Eu, pelo menos, tô me esforçando, né? Para tornar mais fácil a compreensão. Escola Bíblica, 7:30 da noite.
Esse é o clima.
Segunda a quinta.
Perfeito.
Reprise 7:30 da manhã.
Larissa, vamos conversar sobre esse assunto e trazer o nosso ouvinte sempre para participar.
Exatamente, Vera. Inclusive pelo nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Temos uma enquete por lá, lembrando sempre que a enquete é anônima, então pode ser bem sincero aqui com a gente. E olha só, a pergunta que eu faço é: você tem facilidade para aceitar uma pessoa diferente de você? Em vários sentidos, Veri, né? É uma pessoa diferente de mim, de repente, de outro estado, outro país, outra cor de pele, outra orientação sexual, enfim.
Outra cultura.
Outra cultura. 81% disseram que tem facilidade, pastor. Eu aceito com muita facilidade. Agora, 19% disseram aqui que não tem essa facilidade. Me lembrando mais uma vez que não dá pra saber quem votou aonde, tá? Fiquem tranquilos e pode votar aqui. youtube.com/NovoTempoRádio. Um abraço pra minha mãe. Acabei de ver, ela tá comentando aqui, ó. Ela tá assistindo Além dos Fatos.
Renata é demais.
Um beijo, mãe.
Já ganhou ovo de Páscoa da mamãe, não?
Ela disse que vai me dar, ainda não recebi. Ainda não recebi. Recebi do Davi. Mas, ó, já deixo avisado que o dela tá comprado.
E inspirado no programa de ontem, quem pôs o ovo de Páscoa?
Quem colocou? Não esqueça, mesmo que você ganhe um ovo de Páscoa, Páscoa não é ovo de Páscoa. Então não esqueça, tá? Não esqueça que é relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Isso mesmo, o programa ficou salvo, né, pastor?
Ficou salvo.
Tá
então,
aqui no nosso canal do YouTube.
Vai lá ontem, é bom, né?
Volta lá pra ontem. Vamos lá, então. Nossa enquete está lançada. A porcentagem aqui no não está aumentando, agora foi para 29%, dizendo que não tem facilidade para aceitar uma pessoa que é diferente. E aí eu já pergunto, doutora, por que que é tão difícil para algumas pessoas, é tão desafiador assim aceitar as diferenças, mesmo em um mundo tão diverso, com tantas culturas, com tantas cores, por que que tem essa trava, algumas pessoas, né, possuem isso? Quais seriam as maiores barreiras, assim, que a gente pode dizer?
Então, nem sempre, ou para muitas pessoas, é bem desafiador aceitar o diferente, né, aceitar aquelas pessoas ou aquelas opiniões, aqueles comportamentos que divergem do nosso próprio. Então, as pessoas, elas tendem a preferir aquilo que já é familiar para elas, que ela já está acostumada, que não confronta as nossas opiniões, as nossas crenças. Muitas vezes também o diferente, ele pode ser percebido como algo estranho e até mesmo ameaçador, e que foge ao meu padrão de normalidade. E a diferença muitas vezes também acaba gerando na pessoa uma insegurança ou uma dificuldade que ela acaba tendo uma necessidade de se sentir superior. São problemas mal resolvidos da pessoa, mas muitas vezes ela vê alguém diferente, com um resultado diferente, com um comportamento diferente, e isso pode muitas vezes gerar na gente uma insegurança, e pela nossa necessidade de estarmos em evidência ou de estarmos assumindo um lugar de superioridade, a gente tende a rejeitar o outro porque a gente se sente ameaçado.
Doutora, isso... pensando num aspecto assim, espiritual, né, que eu quero que você também, né, como você é pregadora, né, a gente tem dificuldade, às vezes, de relacionar essa ideia de que quando eu me relaciono, quando eu tenho contato com alguém que pensa diferente de mim, eu estou aceitando o procedimento dessa pessoa. Então, a gente tem essa dificuldade de... Ah, eu tenho um amigo que tem uma escolha diferente, ou é diferente de mim, né? Ou alguém, né, que se aproximou de mim é diferente totalmente. Então, eu tenho medo, às vezes as pessoas têm medo, achando que, se eu conviver com essa pessoa, eu estou aceitando o comportamento dela, né?
Sim, e esse é um ponto bem bacana que eu até anotei para a gente discutir sobre isso. Que a gente muitas vezes confunde aceitar com concordar. E nem sempre aquilo que a gente aceita, a gente concorda. Por exemplo, uma pessoa que você ama que faleceu. Você vai passar por um processo de luto, evidentemente, mas você vai entrar num processo de aceitação e que a sua vida precisa continuar a despeito da perda que você teve. Isso pode não significar que você concorde com a morte dessa pessoa. Você perdeu um emprego, em algum momento você vai ter que aceitar que você não tem mais esse emprego e você vai precisar procurar um outro emprego, ainda que você tenha sido injustiçado e que você não concorda com o que aconteceu e com a perda do seu emprego. Então, a gente tem que entender essa diferença entre aceitar e concordar. Isso nas relações humanas também. Eu posso aceitar meu filho, que tem um comportamento totalmente divergente daquilo que eu espero que ele tenha.
Esse é um belo exemplo.
E mesmo sem concordar, eu posso aceitar ele, aceitar essa realidade e continuar a conviver com essa pessoa. Jesus é o nosso grande modelo, uhum. E ele nisso também é o grande exemplo, porque ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, mesmo a gente continuando pecando... E ele continuando a odiar o pecado, mas ele continua nos amando. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de fazer essa distinção entre a pessoa e o comportamento. Então, quando a pessoa ela traz um comportamento diferente do que eu espero, do que eu concordo, do que eu gostaria que fosse, a gente tende a rejeitar a pessoa junto com o comportamento.
Eu quero citar um exemplo, que talvez um verso, né, que é Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, e esse aqui vai contar as três parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma, né, e a parábola do filho pródigo. Mas começa dentro do seguinte contexto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu já devo ter citado aqui em algum momento que dentro da cultura não há momento mais próximo, mais íntimo dentro dessa cultura, da cultura oriental, do que o indivíduo que senta à mesa para comer, né? Então havia um questionamento, e Jesus vai contar daí as parábolas, né? Havia um questionamento sobre esse comportamento. Eu acho que é legal você ter usado, né, essa ideia de que aceitar é diferente de concordar, né? Uhum. Né, o procedimento, e não há condicionalidade no amor, certo, doutora? Não há condicionalidade, né? Eu não vou condicionar o bom comportamento para amar, e isso cabe em qualquer esfera.
Isso é um assunto assim delicado, essa questão do amor incondicional. Eu acho que quem consegue de forma plena amar de forma incondicional é Deus. O ser humano, ele sempre vai esperar uma resposta em troca. Uhum. E muitas vezes, quando a resposta ela não vem, a gente tende a ter uma fragilização no nosso amor. Então, seja amor para com o filho, seja amor para com o cônjuge, para com um amigo, enfim. O ser humano, ele tem essa dificuldade de desenvolver esse amor incondicional. Só que a gente tem que olhar de forma madura para entender que nós não somos o centro do universo.
Exatamente.
Vem para esse tema do diferente, a gente precisa entender que ser diferente não significa que é melhor ou que é pior, só é diferente. Uhum. E aceitar ou rejeitar o outro por ser diferente de mim, eu tenho um pouco até assim de egocentrismo, porque... Por que que eu tenho que ser o parâmetro? Por que que eu tenho que ser a referência? Uhum. Então, assim, mesmo o outro sendo muito diferente de mim, eu posso aceitar a pessoa dele e até buscar aprendizados com o perfil, com aquilo que ele tem também para contribuir para mim, comigo.
Quando eu cito... pode concluir, desculpe, doutora, pode concluir.
Não, pode ir, até já perdi.
Você tava... Não, é que eu achei que você ia parar. Eu achei que você ia... Perdão. Não, é que essa ideia da incondicionalidade não é o suportar em qualquer nível, entende? Isso não, né? Isso não é sobre isso, né? Mas é assim, eu aceito e eu não vou não vou condicionar a minha aceitação através do seu comportamento. Agora, eu não concordo com o que você está fazendo. E eu posso evidenciar isso sem, né, de forma...
agredir o outro.
Exatamente, sem ser intolerante com ele, né? Intolerante, né, levando a ações que, dentro de uma visão cristã, são impensadas, né?
E até, pastor, pensando por essa perspectiva que você trouxe, veja, do mesmo jeito que eu preciso ser tolerante para aceitar a diferença do outro, mesmo discordando, eu também mereço receber desse outro essa mesma tolerância para que eu não me agrida para ter que me encaixar no padrão do outro. Porque muito às bom. Vezes... As pessoas falam assim, não, você tem que me aceitar de qualquer jeito, mas às vezes eu estou me agredindo. Então a gente volta àquele texto que a gente vive repetindo aqui no Além dos Fatos, que Jesus fala, o segundo grande mandamento, ame o outro como a ti mesmo. Uhum. Então assim, eu tenho que ser tolerante com o outro, mas eu tenho que ser tolerante também com os meus limites. Eu tenho que aceitar o outro, mas o outro também tem que aceitar as minhas limitações, aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo.
Eu acho que isso é mais possível, não sei se você concorda com isso, é mais possível... Quando eu me proponho, vamos partir de mim, né? Quando eu me proponho a respeitar, né? A aceitar, mas não concordar o outro de forma amena, agradável, sem agir de forma intolerante, né? Eu acho que há mais possibilidade. Mas o que você falou é muito interessante, porque, primeiro, essa questão de aceitar não é concordar. Mas o outro não tem também o direito de dizer, você tem que concordar também com o que eu faço. Não, aí não, né? São coisas diferentes. Bem legal isso. Posso te fazer uma pergunta sobre a questão... numa visão psicológica, agora eu vou como aluno aqui, tá?
Aluno do curso de psicologia com a mestra.
Um aluno diante de uma doutora, por favor. De uma doutora, doutora, né?
Exatamente.
Mestrado e doutorado.
Sentido,
né?
Total da expressão.
Essa intolerância pode estar relacionada às funções executivas do cérebro, como a inflexibilidade cognitiva.
Uau.
E aí eu aproveito já para já peço para você explicar tudo isso.
Traduz.
Não, e com essa pergunta, eu acho que a nota já é 10. Né? Já passou. Passou de ano.
Não, eu estou tentando prestar atenção nas aulas. Não sei se eu estou entendendo tudo, mas estou tentando prestar atenção. Mas você acha que tem um pouco a ver com essa inflexibilidade cognitiva? Que às vezes essa coisa de não se permitir ver as diferenças, ter criatividade, por favor.
Então, assim, vamos tentar trazer, simplificar os termos técnicos para que todo mundo entenda. Uhum. Então, veja só, o nosso cérebro, ele tem uma área que a gente chama tecnicamente, que é o centro das nossas funções executivas, daquilo que a gente dá conta de executar, de coisas mais elaboradas, como pensamento, tomada de decisão, análise, reflexões mais profundas, pensamento abstrato e tal, que quando a gente é criança, no início da adolescência, a gente não tem essas habilidades, a gente é muito mais fazer as coisas no concreto, a gente não tem esse pensamento elaborado, a gente tem dificuldade de planejar, pensar a longo prazo. Isso a gente vai desenvolvendo aí a partir da adolescência. Uhum. Espera-se que a gente termine até lá por volta dos 25 anos de idade. aí, dentre essas habilidades, tem essa questão da inflexibilidade de cognitiva, né? Cognitiva de pensamento. Tem pessoas que têm esse padrão de pensamento. O pensamento, ele é fixo, ela tem dificuldade de flexibilizar, de pensar por uma outra perspectiva e até mesmo de concluir muitas vezes que ela pode estar num caminho errado e que ela pode pensar ou agir de uma outra forma.
Uhum.
Isso aí, agora vindo para a sua pergunta, pastor, isso pode estar relacionado. Pessoas que têm essa dificuldade de flexibilizar a visão dela, os pensamentos dela. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, minha mãe era assim, meu avô, minha avó, minha árvore genealógica toda era assim e eu vou morrer desse jeito. Então é um pensamento muito inflexível, muito duro. Essa pessoa, ela vai ter mais dificuldade, sim, de lidar com as mudanças, de lidar com o diferente, porque ela se apega à visão dela, à crença dela, e fazer essa alteração é muito desafiador.
E aí, tem tempo para eu fazer outra...
Tem tempo.
Eu ia perguntar para você, que sugestão você... Como que a gente desenvolve essa... Se ele desenvolveu até os 25, há esperança, sim, para, né, para que ele faça exercícios constantes, para que ele desenvolva esta habilidade de olhar, de assim, não, vou considerar aqui, vou pensar nessa situação, e eu vou sublinhar, voltando àquela questão, aceitar não significa concordar.
Então, nessa fase que a gente está desenvolvendo, é mais fácil da gente trabalhar isso, né? A criança, o adolescente responde muito mais fácil do que depois, quando a gente já está na fase adulta. Mas mesmo adulto, a gente continua sempre em processo de aprendizados. A gente pode desaprender padrões que a gente entende que já não faz mais sentido para a gente, e a gente pode aprender novos padrões. Então, se você é uma pessoa inflexível, tem dificuldade de aceitar o diferente, é possível você aprender. Isso faz, inclusive, com que você torne a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor mais leve. Isso é um tema que, nos últimos tempos, eu tenho recebido muito essa demanda no consultório. As pessoas falam assim: doutora, eu não sou uma pessoa leve, para mim é tudo muito pesado, e eu sou muito... tem que ser sempre do mesmo jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. Eu tenho dificuldades, porque as pessoas, elas não respondem. E então, assim, acabam sendo pessoas que carregam um peso muito grande, a vida fica muito pesada, e a vida já é pesada. Então, quando a gente olha de forma mais acolhedora para com o outro, mesmo quando o outro está errado, e muitas vezes a gente vai ver que o outro realmente está errado, mas se a gente, em vez de ser essa pessoa rígida, essa pessoa ríspida, acusadora, se a gente for mais acolhedora e tentar entender a dificuldade que o outro está de fazer as mudanças, e mesmo que a gente esteja correto, mas a gente trabalhar com acolhimento, a gente vai lidar de uma forma muito mais leve e vai ajudar o outro também, que está precisando passar por mudanças, também ter essa leveza para conseguir, de forma mais saudável, fazer as mudanças que necessita.
E desconstruir isso não é simples, né?
Não é simples, mas é possível.
É possível, exatamente. Pensando tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto espiritual, né, doutora? Porque quando a gente vai para exemplos bíblicos, Veri, a gente tem uma igreja cristã que surge após a ascensão de Jesus e que tinha dificuldades para ter um olhar para aquele que era diferente.
E a Josiane perguntou isso aqui, não foi, Larissa? A Josiane Almeida Vilaronga, ela perguntou: a dificuldade de aceitar o diferente, né? É um problema espiritual ou vai da personalidade da pessoa, de cada um?
Eu acho que nessa questão que a doutora falou, né, da pergunta sobre a flexibilidade dos pensamentos, pode ser um problema cognitivo, ela pode ter essas dificuldades, mas também pode ser um problema espiritual. Problema espiritual no sentido, assim, de ter uma visão muito fechada daquilo que eu digo que é correto. E não é que eu vou mudar, né? Eu não mudo a minha, como a doutora falou, eu posso continuar dizendo assim, não, essa prática dessa pessoa, ela é errada, partindo do princípio bíblico, tá? Essa prática está errada. Mas a forma como eu vou tratá-la, essa é a forma que a doutora colocou, acho que é diferente, é um acolhimento. Eu não vou recriminar a pessoa para, mas às vezes eu posso ter ideias equivocadas. E eu sou inflexível, eu não quero ouvir nada a respeito. Ah, eu aprendi assim desde criança, na minha comunidade religiosa. Estou fazendo uma análise espiritual do que ela perguntou.
Claro, claro.
É assim, eu não vou mudar. Então, eu tenho que investigar, eu tenho que ir para a palavra, dentro de uma esfera espiritual. E na esfera psicológica, a doutora colocou...
Inclusive, pastor, é importante a gente pontuar aqui que essa flexibilidade que a gente está falando, esse acolhimento ao diferente, é óbvio que a gente não está se referindo a princípios morais nem espirituais.
Exatamente.
A Bíblia, ela traz verdades absolutas. Uhum. E para as verdades absolutas, o nosso comportamento, ele é inflexível no sentido de que a gente segue o assim diz o Senhor. Uhum. Deus diz que é assim, a gente vai seguir. Uhum. Então, ao passo que a gente se apega às verdades absolutas que a palavra de Deus traz como regra para a nossa vida, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre comportamento, como isso. Que a gente lida com as outras pessoas. Então, mesmo eu me apegando aos princípios, às verdades absolutas da palavra de Deus, mas eu posso ter uma forma de lidar com o outro que tem um entendimento diferente do meu, eu posso lidar de forma gentil, de forma leve, de forma acolhedora, mesmo que a pessoa ela esteja tendo uma visão, um entendimento, um comportamento distinto do meu.
É uma excelente lembrança isso, né? Ninguém está dizendo que... Por isso que eu acho que a sua frase inicial é uma frase que a gente vai levar para o programa inteiro aqui, né? Aceito você, mas eu não concordo porque os princípios são inegociáveis. Mas isso não me dá o direito de discriminar, de tratar mal, porque é básico do cristianismo, né? Você citou lá o texto que está em Mateus, quando o Senhor vai resumir lá, Mateus, o capítulo 22, né? A partir do verso 37, e isso também ele vai colocar lá no diálogo com o escriba, na parábola do bom samaritano, né? Que ele vai perguntar, mas o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Muito bem.
Larissa. Mas depois eu quero voltar
isso
sobre...
Significa isso muito bem, né?
Muito bem, eu entendo que é para ir para o intervalo. Mas eu só quero voltar depois com essa questão... A doutora até riu. Eu só quero voltar com essa questão da dificuldade que os discípulos tiveram de aceitar o que o senhor estava dizendo.
Eu também quero colocar um pouco de lenha nesse sentido. Ô Larissa, chama o intervalo.
Bem, intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Quinta-feira é dia dela. Doutora Wellinda Dancini, ela que é doutora em psicologia e também apresentadora do programa A Mensagem por Elas na TV Novo Tempo, falando sobre a dificuldade, Veri, que a gente tem. Eu vou colocar todo mundo na conversa. A dificuldade
mas
que a gente
é claro.
Tem
uhum.
De aceitar o diferente.
Tudo no bolo, tudo no pacote.
A nossa enquete, Veríssimo, mudou bastante, viu? Agora ela tá 60% dizendo que tem facilidade de aceitar o diferente, né? Uma pessoa diferente. E 40%, que antes era 19%, agora foi para 40%.
À medida que a aula...
Não tem facilidade.
À medida que a aula vai avançando, né, a ficha vai caindo.
Pois é.
E aí a gente vai se colocando, de fato, no lugar devido nesse processo. Né? Por isso que tá interessante. Eu estava aqui no intervalo...
Mas eu, de coração, acho que, né, assim, eu... É que o indivíduo tá fazendo uma análise do momento, né?
Uhum.
Mas eu clamo em nome de Jesus que a gente, pelo poder do Espírito, por um bom acompanhamento terapêutico, né? Porque a quinta a gente precisa lembrar disso, né? Que às vezes terapia é essencial também.
O programa termina com terapia.
Para entender isso, né? Para entender que nós não, sabe? É aquilo que a doutora falou no começo, eu... aceitar um indivíduo, não estou concordando com a prática da vida dele, só que eu vou amar, eu vou, sabe, expressar meu carinho, porque salvação está baseado em relacionamento.
Uhum.
É relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Isso é salvação. Então é como eu lido, né? Como é que eu estou com Deus e como é que eu estou com o meu próximo. E aí não dá, se eu estou em Jesus... pela graça, pelo poder do Espírito, eu tenho que ter um tratamento respeitoso.
E muitas vezes falhamos, né, como grupo, como seguidores de Cristo, né, ditos seguidores de, ah, eu sou o cristão, ou seja, um pequeno Cristo, seguidor dele. E aí ele nos deu lá atrás, né, muitas mostras, muitos, como por exemplo a história que o pastor citou aqui no intervalo, que eu adoro o intervalo, gosto do intervalo aqui, que é bom demais, né? Jesus deu aula sobre isso e parece que assim, a gente pega o mínimo, né? Temos que, por isso a aula de hoje aqui com a doutora Welly.
O medo, né, de aceitação é abandonar o nosso zelo por aquilo que é certo, né? A doutora citou isso. Né? A gente tem essa dificuldade. Não, se eu estou aceitando, não estou sendo zeloso com aquilo que é correto. E nós não estamos falando sobre princípios, como ela citou. Né?
O pastor e Larissa, qual vai ser o presente de hoje nesse contexto aí? Ou próximo disso, ou não? Nada a ver com isso também. Quem te dá presente aqui?
Eu posso. Quer, Larissa?
Oh, faça as honras.
Por favor, Larissa. Não, por favor. Faça as honras.
Por favor.
Faça as honras, Larissa.
Quero saber qual que o senhor escolheu.
Faça as honras. Vamos ser...
Mas agora eu tô curiosa. Eu quero saber qual que o senhor escolheu.
Não, nós somos
não,
assim.
Não, por favor, Larissa. Por favor.
Mas eu queria saber o que era.
Por favor.
Mas ele ficou tão empolgado.
Eu também, exatamente.
Não. Fala,
pastor. Ó, dois contra um, hein, velho. Dois contra um.
Estamos curiosos. Qual vai ser?
Três contra um.
Vencemos, a maioria vai
ser. O portfólio. Deixa eu olhar o portfólio.
Tem, não, aquela que você pensou, tem, pode falar.
Não, é que...
O Diver, a gente fala dela sem ela estar aqui.
Qual que é essa aí? Essa aí.
Essa é paz.
É, essa é paz. Ah, não.
Faz sentido.
Eu vou com... vamos pensar nas questões emocionais.
Ah, claro.
Não, eu vou então dar uma sugestão aqui, vocês estão muito em dúvida, eu já vou resolver.
Aí sim! Resolvi.
Vamos pegar, dar de presente para os nossos ouvintes a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, porque é um grande desafio para nós pais aceitarmos as diferenças em relação aos nossos filhos. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com o diferente, para que a gente consiga formar nossos filhos com um caráter semelhante ao de Jesus, inclusive para eles aceitarem as nossas diferenças e as diferenças das pessoas com quem eles convivem.
Ah, eu já vou fazer o pedido agora da revista, depois desse apelo. Não, e aí dá uma pauta maravilhosa, hein, Larissa? Dá uma pauta maravilhosa, que às vezes a gente cria uma expectativa, a gente quer que o filho seja aquilo que a gente quer.
Uhum.
Né? E a gente tem dificuldade de dizer, não, meu filho fez uma escolha diferente.
Colocar os seus planos, né? Aquilo que você não foi.
Eu sonhei que você fosse médica, né? Eu sonhei que você fosse advogado. Eu sonhei que você... Né? E aí não acontece, né, doutor? Escolhe outra coisa, né?
Diferente,
e aí
eu pensar.
Né? Lidar com a frustração é muito difícil na maternidade, na paternidade. Uhum. E a gente precisa de preparo para isso. Por isso, peça agora a sua revista. Qual é o telefone aí para pedir, Larissa?
012981510081.
Pegou? Doutora. Pegou?
Opa, 12981510081.
Aê! Digita eu quero para facilitar aqui.
Exatamente.
Pro Valerie.
É totalmente de graça, né, Valerie? Não tem custo nenhum. A revista é um presente para você que tá ouvindo Além dos Fatos agora. Não se preocupe nem sequer com o frete. E é verdade, tá? Não acho que tipo, será que é? Não, acho que é mentira. Presente de graça? Não, é verdade. O Novo Tempo não mente. Pode acreditar e pede pra gente.
012. Você...
A escolha foi
perfeita. Larissa. A pergunta pode até ser assim dessa pauta. Você lida bem quando o seu filho se frustra? Quando o seu filho frustra você? Né?
Vou deixar anotado aqui, pastor.
Olha aí. Não, eu só tô. Porque a doutora deu, né? Fez aí essa intervenção.
Pois é, e aí eu vou até colocar mais uma lenha nessa fogueira aí, que no dia desse programa a gente já está montando a pauta aqui para Larissa. A gente podia convidar a Darleide para esse bate-papo também, né?
Olha aí, olha aí.
Ela gosta. Eu vou fazer o convite então, hein?
Ela gosta. Eu encontrei ela sabe, partindo, né, para casa, mas com certeza ela ficaria mais uma hora.
Muito bom.
Falar com jeitinho, eu acho que a gente consegue, velho.
Vamos ao Jota, que é o meu parceiro aqui.
Isso!
De frequência.
Isso!
Então voltemos à nossa pauta de... Né?
Vamos lá.
Aceitar e concordar. Aceitar não é concordar.
A nossa enquete está quase empatada, viu? Ela está chegando perto. Agora é 59 dizendo que sim, tenho facilidade para aceitar uma pessoa diferente de mim. E 41 dizendo que não tem essa facilidade, que sente uma certa resistência. E aí, doutora, eu queria que falasse um pouquinho... Agora, seguindo, né, na verdade, não agora, seguindo, né, como estamos, a partir de um cristão, eu como cristã, não aceito uma pessoa que é diferente de mim, mas como que eu devo agir? Por mais que lá dentro da minha cabecinha eu não goste do que eu tô vendo, eu não aceite. Qual que deve ser a minha postura frente a essa pessoa?
Ótima pergunta, Larissa. Veja, quando eu não concordo com o que o outro está vivendo, com o que o outro pensa, com o que o outro escolheu para a vida dele, o que eu preciso fazer é isso que a gente vem conversando, que é entrar no campo da aceitação e do acolhimento. Aí muita gente me pergunta assim, doutora, mas se eu for aceitar... Lembrando que aceitar é diferente de concordar. E se eu for acolher, eu não vou estar apoiando esse comportamento errado do meu filho, de quem quer que seja? E a gente precisa entender as diferenças das palavras, dos significados, porque muitas vezes a gente embola e a gente sofre porque a gente coloca tudo no liquidificador, bate e acha que vai dar um resultado bacana, não vai dar. Então, olha só, quando eu não aceito no sentido de que eu não concordo com o seu pensamento ou seu comportamento, mas eu continuo te amando, eu continuo me relacionando com você, eu respeito a sua escolha e o seu pensamento, lembrando que a gente também não está falando sobre crianças pequenas que ainda não têm, não conseguem ser responsáveis por elas mesmas, né? Porque aí os pais eles precisam de uma ação mais intensa. A gente está falando de pessoas adultas, né, que são responsáveis pelas suas escolhas. Quando a gente não aceita, quando a gente não acolhe essa pessoa, a gente rompe o canal de comunicação. E se eu romper o canal de comunicação com essa pessoa, vai sobrar o quê? Quem vai influenciar essa pessoa? Quem vai orientar? Quem vai exercer esse ponto de reflexão para essa pessoa, que eu estou entendendo que ela tá tendo um comportamento diferente, que de repente ela fez uma escolha errada, mas se eu fecho os canais de comunicação, se eu brigo, se eu coloco para fora de casa, se eu rompo o relacionamento, quem vai ser essa influência, esse equilíbrio que com jeitinho, que com amor, que com oração vai trazer reflexões, vai trazer testemunho, vai trazer orientações para que essa pessoa faça uma reflexão séria e pare para pensar, será que realmente eu não estou num caminho que está errado? Então, quando a gente vai lidar com essa pessoa que é diferente de mim, eu preciso acolher, eu preciso aceitar, eu preciso amar, eu preciso abrir os canais de comunicação a despeito das diferenças, entendendo que a pessoa ela não é apenas esse aspecto que é diferente, ela é um todo e tem muitas outras coisas que nós podemos concordar e que nós podemos seguir juntos a despeito desse ponto ou de alguns pontos que a gente tem uma divergência.
Isso cabe em qualquer nível de relacionamento. Pode ser um contato com alguém que tem uma crença diferente da minha. Uhum. Né? Então, eu gostei muito da forma como você colocou, a expressão que você usou, né? Eu preciso fazer com que o canal de comunicação permaneça. Eu vou respeitar e nós vamos conversar sobre isso, nós vamos dialogar sobre isso e de alguma forma eu vou influenciar. Lembrei da forma do que Jesus fazia, né? Então, por que que Jesus se relacionava principalmente, se relacionava com todos, mas aqueles que estavam à margem da sociedade, divisão religiosa também, pecadores, né? publicanos e pecadores, Jesus se relacionava com eles.
Sim.
Jesus estava com eles para que esse canal permanecesse aberto e ninguém ficava do mesmo jeito.
A seleção que Jesus fez, né? Quando trouxe os discípulos, uma seleção, convocou uma seleção de 12 ali para estarem o acompanhando. Eram muito diferentes, né?
Provavelmente nós não selecionaríamos, né?
Nosso
né, setor de recrutamento não colocaria.
Porque queriam um igual, né? Semelhante a mim.
Então. É, exatamente. Alguém que pensa como eu, alguém que... Né, que
olha como a gente erra.
Tem as mesmas ideias. E aí, eu só quero citar um texto que eu gosto muito, o contexto desse texto é o Senhor tentando fazer Pedro entender que ele deveria levar a mensagem para alguém que não era judeu. E eles tinham dificuldade de entender isso. Ele vai dar a visão do lençol lá, né? Que alguns confundem, acham que, né, porque tem todo tipo de animal lá.
Isso.
Era a hora do almoço e na visão diz assim para ele, né, mata e come, né? Alguns confundem dizendo, não, o Senhor liberou todo tipo de comida.
Mandou comer geral.
Não tem nada a ver com comida aqui. Aqui tem a ver com como eu trato o próximo. E o Senhor vai dizer, não considere o imundo aquilo que eu purifiquei. E o auge desse texto, depois de toda essa... Tô quase pregando o sermão aqui, desculpa, doutora. É só para contextualizar.
Você está indo além dos fatos.
É. Então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, eles tinham a dificuldade de olhar e dizer assim, não, a salvação é para qualquer um. Eles tinham dificuldade, precisaram desconstruir isso. Né?
Uhum.
E mesmo depois, quando a igreja se formou, eles queriam, aqueles que eram do judaísmo, queriam impor para quem não era algumas práticas que não precisava mais.
Uma velha circuncisão.
Como a circuncisão, entendeu? Então, desconstruir isso, mas o Senhor diz, não, eu não faço acepção. Desculpa, doutora, essa é uma história que eu curto muito aqui, né?
Nós também.
E aí, você estava falando isso, eu estava pensando aqui, pastor. Veja, Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele não concorda com tudo que todo mundo faz.
É
na
isso
realidade,
aí.
Nós pecamos.
É isso aí.
Mesmo ele, sem ele fazer acepção de pessoas, ele amando a todas as pessoas... Ele não vai salvar todas as pessoas.
Uhum.
Então, não é a questão do porque eu me comporto de forma A ou B que isso vai fazer com que meu comportamento, Deus ele vai me amar mais ou vai me amar menos. Deus ele continua me amando do mesmo jeito, independente das escolhas que eu faço. O amor de Deus... Ele não depende daquilo que eu faço.
Ele não vai salvar todas as pessoas, mas vai chamar todas à salvação.
E ele não vai aceitar se a prática está sendo errada, né, doutora? Ele não
Exatamente.
Vai aceitar se essa prática... Mas, e essa é uma lição para mim, né? Porque a gente tem a tendência de ser intolerante com aquele que tem uma prática que é diferente daquilo que eu... Que eu tenho e como a gente já falou, é uma prática contrária à vontade bíblica. Mas eu não vou fazer acepção. Eu vou manter esse canal de comunicação.
Você
sabe que hoje eu li uma frase bem interessante do pastor Amin Rodô, que eu gosto muito. Né? Ele fala assim, nós cristãos, muitas vezes, achamos que nós não somos pecadores. Nós somos boas pessoas que cometem atos falhos. E aí a gente comete o mesmo erro dos fariseus, ele diz. Aqueles que no tempo de Jesus achavam que não erravam, mas estavam prontos para fazer uma lista de pecadores. Então, às vezes, a gente está pronto para fazer uma lista de pecador. Né? Eu até teve um telespectador aqui que citou um negócio bem legal, né? Eu também devo
Jorge.
Ser difícil. É, eu também. Como é que tá escrito aí, Larissa?
Eu também devo ser difícil para muitos, né? Estou buscando melhorar em nome de Jesus. Pastor.
Foi muito bom.
Mas olha o comentário que chegou agora do Ney Pereira. Eu achei muito interessante.
Monta.
Ele deixa bem claro que a importância que teve na vida dele de não ser discriminado por ser diferente. Ele falou que ele foi em um curso de oratória. em Taquara, lá no Rio Grande do Sul.
Com meu ex-líder.
E o pastor Irineu.
Meu ex-líder.
E o Davi Moroz.
Pastor Davi Moroz.
Davi Moroz.
É, hoje é um pastor jubilado, foi administrador da igreja nessa região.
Acho que os dois agora jubilados, né?
É, os dois aposentaram. Aposentaram.
Ele disse que nesse curso de oratória, ele sendo de uma filosofia pagã, mas ele foi para fazer um curso de oratória, ele se sentiu tão acolhido, ele falou, olha, eu não tive nenhuma discriminação voltada para mim. E com isso, me motivou para voltar para a igreja. E aí ele voltou para a igreja por ter sido acolhido, mesmo sendo diferente naquele contexto.
Muito.
Doutora, a gente já tá quase no finalzinho, mas eu tô pensando que muitas pessoas podem estar assistindo e de repente já sofreram por serem diferentes, né? Foi muito importante tudo que a gente falou no sentido de como cristão, como eu devo agir frente a uma pessoa diferente, mas e se eu for a vítima?
Porque o seu exemplo inicial foi de alguém com nanismo. No nanismo, exatamente. Então, é uma criança que nasceu com esse problema.
Exato.
E foi tratada de forma inadequada.
Exatamente. Doutora, numa perspectiva da vítima agora, como poder curar esse machucado dentro do peito? E como agir também para se manter, né, firme, né, Veri?
Exato.
É. Lembrando que muitas vezes a gente vai precisar buscar ajuda profissional e está tudo certo a gente buscar ajuda profissional, porque a gente não precisa carregar os sofrimentos, as nossas feridas, a gente não precisa carregar tudo isso sozinho. Então, se você foi vítima de uma situação que te traumatizou e você não está dando conta do sofrimento sozinha, busque ajuda profissional e você vai perceber o quanto isso vai ser libertador. Outra questão também que é importante a gente olhar para isso e entender que o erro do outro não define quem você é. Então, se a pessoa agiu de forma errada com você, isso não significa que você seja uma pessoa inferior, que você seja aquilo que o outro disse sobre você, porque não é a visão do outro, não é a opinião do outro, não é o comportamento do outro, não é o erro do outro que define quem você é. Então, é olhar para quem você é, exaltar no sentido de reforçar para você os seus valores, reforçar para você a pessoa que você é, olhar para você da mesma forma como Deus olha para você e entender que o erro do outro não diminui você e não torna você aquilo que o outro fez ou falou com você. Uma outra situação é que muitas vezes você vai, a depender do que aconteceu, busque apoio. Busque, muitas vezes, precisar denuncie, mas a depender da situação, busque recursos para que você esteja protegida também, se acercando de que essa situação não volte a acontecer. E uma última dica que eu gostaria de deixar é escolha as suas batalhas. Veja se essa situação que aconteceu, se vale a pena você sofrer com essa situação, se isso vai de fato trazer resultados para você, ou se não é melhor você pegar essa situação e descartar ela da sua vida, se recusar a carregar essa situação. Então, avalie e escolha que batalha vale a pena você gastar tempo, energia, suas emoções. E se isso valer a pena, vá em busca de recursos, vá em busca de ajuda, de tratamento. Mas se é uma coisa que não vale a pena, não gaste o seu tempo e a sua energia em coisas que não vão te fazer crescer. Pegue esse tempo, essa energia, investe em você para que você possa crescer cada vez mais, se transformando cada dia na pessoa que Deus sonha que você seja.
Eu aproveito, doutora, para falar agora para aqueles que são cristãos aqui. Nós temos a responsabilidade de aliviar o sofrimento das pessoas que socialmente são tratadas de forma discriminatória. Nós temos a responsabilidade. Se existe alguém, primeiramente, que deve agir para que haja harmonia no ambiente social, para que quando eu ver alguém sendo tratado, né, de forma intolerante, se há alguém que deve agir para proteger, são os cristãos. Então, eu digo para você que está me ouvindo, diante de uma intolerância, não aceite isso, sabe? Haja de forma como Jesus agiria, mantenha um canal de comunicação, mesmo que, né, se a gente está falando de prática, né, de uma postura errada, não é, é sobre isso, né? Não é o aceitar isso, mas é agir de forma coerente. E aí eu lembro aqui, e cito, né? A gente não pode esquecer na escolha do rei, que seria o rei, né, de Israel, aqueles que aos olhos humanos, né, seriam, né, os candidatos, não foram. E aí é um texto, né? O Senhor vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então o Senhor sabe... Eu acho que a doutora colocou um aspecto importante. O que as pessoas fazem, como elas agem, não vai determinar quem nós somos, né? Porque o Senhor é que sabe quem nós somos.
Verdade. Ó, hoje eu tô terminando aqui com meu amigo diferente, cantando diferente, ó, Daniel Lipe. Pois é, é nesse time que a gente termina, né, o programa de hoje, que acho que foi bem elucidativo, bem interessante, né? Uma aula boa, né, pastor?
Muito. Vamos ouvir essa musiquinha?
Vamos
ouvir essa
só
música?
Só um restinho aqui, ó.
É?
Um trechinho. Doutora Welda, muito obrigado pela participação, sempre maravilhosa.
Eu agradeço e só fazer o meu comercialzinho, porque esse amanhã, às 22 horas, a mensagem com ela vai ser uma mensagem que eu vou estar apresentando e eu quero todo mundo lá grudadinho. Sexta-feira, 22 horas, na TV Novo Tempo, a mensagem por elas, eu espero por vocês.
Convite feito e aceito.
Feliz também. Páscoa, feliz Páscoa pra gente, né?
Feliz Páscoa.
Valeu, gente.
Pastor, doutora. E também siga a doutora, @DRAWeldaDancini no Instagram.
Que o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz.
Novo Tempo Notícias. Horário de Brasília, 5:55. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou nesta última quarta-feira a consulta ao valor da primeira parcela do 13º para aposentados, pensionistas e beneficiários. A consulta pode ser feita no site ou aplicativo Meu INSS, com acesso via portal gov.br. O governo federal vai antecipar o pagamento das duas parcelas para abril e maio. A primeira vai ser depositada entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 26 de maio e 6 de junho. O valor do 13º vai ser proporcional para quem se aposentou após janeiro. A frente fria que começa a se formar no sul do Brasil na sexta-feira deve impactar grande parte do país durante o feriadão. A Climatempo alerta para pancadas de chuva e queda de temperatura. No sul, geada pode ocorrer no amanhecer de domingo e segunda, com temperaturas abaixo de 10 graus. Já no sudeste, o tempo vai ficar instável, com chuvas fortes em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O centro-oeste vai ter mais períodos de sol, mas também pode registrar chuvas fortes no Mato Grosso do Sul. A previsão para o nordeste é de chuvas frequentes no litoral da Bahia. Outras informações em uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.